Bom dia e bem-vindos à teleconferência da Klabin. Neste momento, todos os participantes estão conectados apenas como ouvintes e, posteriormente, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas, quando mais instruções serão fornecidas. Pedimos a gentileza que, em benefício do tempo, cada analista se limite a duas perguntas. Caso necessite de assistência durante a teleconferência, por favor, digite asterisco 0 em seu telefone. Cabe lembrar que esta teleconferência está sendo gravada e também está sendo transmitida simultaneamente via webcast, podendo ser acessada pelo site de Relações com Investidores, onde se encontra disponível também a apresentação. Eventuais declarações realizadas durante esta teleconferência, relativas às perspectivas dos negócios da companhia, projeções, metas operacionais e financeiras relativas ao seu potencial de crescimento constituem-se em meras previsões baseadas nas expectativas da administração em relação ao futuro da Klabin. Estas expectativas são altamente dependentes das condições do mercado, do desempenho econômico geral do país, da indústria e dos mercados internacionais, portanto, sujeitas às mudanças. Estão presentes conosco hoje o Sr. Cristiano Teixeira, diretor-geral, Marcos Ivo, diretor financeiro e de relações com investidores, e os demais diretores da Klabin. Inicialmente, o Sr. Cristiano e o Sr. Ivo farão comentários sobre o desempenho da companhia no segundo trimestre de 2023. A seguir, os diretores responderão às questões que eventualmente sejam formuladas. Gostaria agora de passar a palavra ao senhor Cristiano. Por favor, senhor Cristiano, pode prosseguir.
Sejam todos bem-vindos e bem-vindas à teleconferência de resultados da Klabin, referente ao segundo trimestre de 2023. Diante de um cenário de mercado que foi e segue desafiador para o setor de papel e celulose, a Klabin, a partir de um portfólio de produtos diversificado e do seu dinamismo comercial, se valeu mais uma vez do modelo de negócio integrado e gerou um EBITDA de R$ 1,3 bilhão de reais no período. Desempenho relativamente superior à média dos seus pares globais. No negócio celulose, o fluff de fibra longa apresentou mais uma vez demanda resiliente e preços em patamar elevado, mitigando a queda de preços dos produtos de celulose de fibra curta mais comoditizados. No negócio papéis, especificamente containerboard, dado a conjuntura de mercado, mantivemos paradas mercadológicas e maior nível de integração na nossa divisão de papelão ondulado, trazendo estabilidade e rentabilidade com a integração. Em cartões, com startup da máquina 28, iniciamos o processo de qualificação dos produtos junto aos nossos principais clientes. No negócio embalagens, tivemos bom desempenho em volumes e rentabilidade no segmento de papelão ondulado. Já no segmento de sacos industriais, a relevância da Klabin no mercado interno trouxe a solidez aos resultados do negócio. Agora passo a palavra para o Marcos Ivo, que vai trazer os detalhes financeiros sobre o segundo trimestre de 2023.
Obrigado, Cristiano. Bom dia a todos e a todas que nos acompanham e obrigado, por mais essa teleconferência. O volume de vendas no trimestre caiu 15% na comparação com o mesmo período de 2022. Essa queda é substancialmente explicada pela parada geral programada para manutenção na unidade Puma, que ocorreu no mês de abril, e pela menor demanda por kraftliner no mercado externo. A receita líquida no período foi de R$ 4,3 bilhões, redução de 15% na comparação anual. Essa redução é fruto das correções nos preços de celulose e kraftliner e pelo menor volume de vendas. Já o EBITDA atingiu R$ 1,344 bilhões no segundo trimestre de 2023, com margem EBITDA ajustado de 31%. Passando para a página 4, destaca-se mais uma vez o mix de vendas flexível entre geografias e o portfólio com três tipos de fibras: fibra curta, fibra longa e fluff, que beneficiaram o preço médio do negócio de celulose, puxado especialmente pelo fluff e estratégia de execução. O custo caixa de produção de celulose, excluídos os impactos da parada para manutenção, foi de R$ 1.363 por tonelada no período, mesmo patamar do trimestre anterior. O EBITDA ajustado do segmento de celulose foi de R$ 389 milhões de reais no trimestre, representando um EBITDA ajustado por tonelada de R$ 1.162. Avançando na página 5, no segmento de papel cartão, o volume de vendas foi de 170 mil toneladas no período. O preço por tonelada de papel cartão atingiu R$ 5.594 no segundo trimestre deste ano, aumento de 15% na comparação anual. Impulsionada pelos repasses de preço, a receita líquida de cartões atingiu R$ 951 milhões no período, crescimento de 20% em relação ao mesmo trimestre de 2022. Na próxima página, no segmento de papelão do lado, o volume de vendas em metros quadrados foi 1% no segundo trimestre de 2023, quando comparado com o mesmo período do ano passado. O preço líquido por tonelada de papelão do lado alcançou R$ 5.925 no período, aumento de 6% versus o mesmo trimestre do ano anterior. Alavancada pelos repasses de preços, a receita líquida de papelão do lado atingiu R$ 1,3 bilhão no trimestre, representando um crescimento de 5% na comparação com o segundo trimestre de 2022. Destaco ainda o EBITDA ajustado por tonelada do negócio de papéis e embalagens, que atingiu R$ 1.831 por tonelada, mostrando a resiliência e estabilidade desses mercados. Indo à página 7, o fluxo de caixa livre ajustado, que desconsidera fatores discricionários e projetos de expansão, foi positivo em R$ 787 milhões no trimestre. Nos últimos 12 meses, o fluxo de caixa livre ajustado alcançou R$ 4,6 bilhões, representando um free cash flow yield de 21%. Passando à página 8, ao final de junho, a dívida líquida da Klabin era de R$ 19,5 bilhões, redução de aproximadamente R$ 1,5 bilhão em relação ao final de março. Essa redução é explicada principalmente pelo efeito positivo da valorização do real frente ao dólar sobre o endividamento em moeda estrangeira, sem impacto caixa material no período. A alavancagem, medida pelo indicador dívida líquida sobre EBITDA ajustado em dólares, encerrou o trimestre em 2,8 vezes, mesmo patamar do trimestre anterior e dentro dos parâmetros estabelecidos na política de endividamento financeiro da Klabin. Avançando para a próxima página, a liquidez da companhia permanece robusta e encerrou o trimestre em R$ 8,4 bilhões. Essa liquidez é formada por R$ 6 bilhões em caixa e o restante em linha de crédito rotativo. A posição de caixa da companhia é suficiente para amortizar a dívida que vence nos próximos 44 meses. O prazo médio de vencimento da dívida ao final de junho de 2023 era de 104 meses, equivalente a aproximadamente 9 anos. A Klabin possui financiamentos contratados e ainda não sacados, em montante superior ao CAPEX, que ainda será desembolsado até a conclusão do projeto Puma 2, conforme detalhado no release de resultados. Passando à página 10, conforme aviso aos acionistas publicado ontem, a companhia aprovou o pagamento de dividendos no montante de R$ 269 milhões, a serem pagos no dia 15 de agosto. Na visão competência, os proventos distribuídos aos acionistas nos últimos 12 meses totalizaram R$ 1.541 milhões. Esse montante representa um dividend yield de 7%. Na página 11, a primeira etapa do projeto Puma 2, a MP27, segue sua curva de aprendizado, tendo alcançado a produção de 364 mil toneladas nos últimos 12 meses. Na próxima página, a segunda fase do projeto Puma II, a MP28, caminha em sua curva de produção, com expectativa de produzir aproximadamente 165 mil toneladas em 2023, entre kraftliner e papel cartão. Desde o início do projeto, foram desembolsados 12 bilhões de reais, dos quais 433 milhões de reais no segundo trimestre deste ano. Avançando à página 13, em junho divulgamos o relatório de sustentabilidade de 2022 e atualizamos o painel ESG, que reúne todos os indicadores dos temas ambiental, social, governança, compartilhando de forma transparente a evolução da Klabin em sua jornada de sustentabilidade. Além disso, no segundo trimestre, a Klabin foi incluída na categoria Prime do ISS ESG Corporate Rating, completando a liderança da companhia no setor nos principais ratings ESG. No último slide, compartilho com vocês a foto da MP28, marco importante para a história da Klabin. Agora o Cristiano, demais diretores e eu estamos à disposição para a sessão de perguntas e respostas.
Senhoras, estamos começando a sessão de perguntas e respostas. Para fazer uma pergunta, digitem asterisco 1. Para retirar a pergunta da fila, digitem asterisco 2. A nossa primeira pergunta vem de Rafael Barcelos, Banco Santander. Por favor, Rafael, pode prosseguir.
Bom dia a todos e parabéns pelos resultados. A minha primeira pergunta seria mais sobre as mudanças recentes na diretoria da empresa. Após a saída do Flávio Deganutti em junho, né, que era diretor estatutário de papéis, né, o cargo foi extinto e algumas áreas passaram a ser não estatutárias, e com reporte direto ao Cristiano. Então, Cristiano, gostaria de entender melhor, né, como foi esse movimento e o que na prática muda aqui no dia a dia da empresa. E a minha segunda pergunta seria sobre a alocação de capital. Cristiano, Ivo, agora que a segunda máquina do Puma II já iniciou, né, suas operações, quais são as principais discussões hoje de alocação de capital dentro da empresa? Seria mesmo pensar aqui em crescimento para um eventual anúncio aí no ano que vem? Se sim, quais das linhas de negócio da empresa hoje seriam elegíveis a um projeto de crescimento? E nós vimos que vocês fizeram um anúncio de dividendo ontem à noite, então como que fica esse equilíbrio, né, entre crescimento e dividendo, ou mesmo se eventuais aí programas de buyback poderiam fazer parte aqui dessa estratégia? Obrigado.
Obrigado, Rafael. Então, eu vou comentar primeiro sobre a segunda questão que você colocou, de alocação de capital, fazendo aqui uma parceria com o Marcos Ivo. E aí eu finalizo com essa coisa mais soft de gente aí, de gestão, que eu acho que vai ser dar um espírito um pouco mais leve para a segunda parte da resposta. Quanto à alocação de capital, veja, esse é talvez dos principais, uma das principais fortalezas da Klabin, e eu não estou falando dos últimos anos, eu estou falando da sua história, né? Esse critério da alocação de capital. Então, na primeira parte da resposta, eu vou deixar a segunda parte jogando um pouco para a parte mais protocolar da própria política, mas falar um pouco da discussão mais conceitual sobre crescimento, pagamento de dividendo e explorando alguma oportunidade. Vocês compreendem a uma situação que eu diria que é, às vezes, cíclica de commodities, o que traz preços das commodities a preços por tonelada, e eu não estou falando aqui só de papel e celulose, eu estou abrangendo para todas as commodities, agrícolas inclusive. Vou esbarrar um pouco no assunto preço de terra, preço de florestas e assim por diante. Então, a gente vive um momento hoje onde ficou para trás um forte período de crescimento. Acho que a Klabin soube se aproveitar de praticamente todas as oportunidades que estiveram à nossa frente, seja por expansão florestal, seja por novas tecnologias trazidas com máquinas estado da arte, acesso a mercados que a gente... Às vezes são muito específicos para a gente se explicar aqui, mas acesso a mercados em embalagem de papel, principalmente por inovação, pesquisa e desenvolvimento nos últimos anos, praticamente transformaram a companhia. Então, eu diria que o ciclo de crescimento da companhia, e vocês bem sabem que, sendo um setor cíclico, sendo dentro desse setor cíclico que é a própria, o setor celulose papel, dentro de um ciclo de commodity mais macroeconômico, às vezes pode acontecer da gente estar num processo de baixa de mercado global, que é o que está acontecendo agora, inclusive no nosso setor, e aí começam a surgir oportunidades, né? E aí fica oportunidades, não há nenhum M&A sendo explorado na Klabin hoje, né? Mas como você tem uma reprecificação dos ativos em geral, de fibras a commodities, de setores agrícolas, assim por diante, essa reprecificação de ativos aparece na nossa frente, pode aparecer eventualmente como oportunidade na nossa frente. No entanto, o setor está naquele momento contraciclo, que é queda de preços, redução de margens, e aí não só o Klabin, mundo todo. Então, nessa hora, onde o dilema do crescimento de uma empresa de capital intensivo e nesses momentos de contraciclo, a discussão fica no bom sentido, muito acalorada, porque precisa alocar o capital na visão do crescimento e da oportunidade que a Klabin se coloca, né, por estar cada vez mais diversificada em produtos de alto valor agregado, exemplo, o Fluff e o próprio LPB, e produtos desses mais estáveis e assim por diante. Então, num momento como esse, surge a oportunidade, esse debate tem que acontecer, como acontece constantemente na diretoria e no conselho, e me parece que até aqui, do ponto de vista desse dilema crescimento versus, e aí eu esbarro no assunto dividendo, versus dividendo, acho que esse debate tem sido muito construtivo, muito valioso, e a gente tem muita satisfação de mostrar para vocês, simplesmente a partir dos números publicados, o que a Klabin fez com o retorno sobre capital investido nos últimos 10 anos. Então, do ponto de vista estratégico, nesse momento, não há nada que a gente deveria se preparar. No entanto, eu tenho que trazer de que o setor com capital intensivo como o nosso e muito sujeito a ciclos, ele acontece de você ter esse dilema que vai acontecer de tempo em tempo, das oportunidades aparecerem, porque o preço real dos ativos vão caindo e, ao mesmo tempo, o mercado, naquele momento de margem de resultado, não apresenta números para frente que justifiquem só na matemática ou só no financeiro o investimento. Então, é um dilema super positivo que eu acho que a Klabin vem fazendo bem aí há muitas décadas, né? Aí eu queria passar para o Marco para contribuir um pouco sobre a parte mais protocolar de política e eu volto para falar da diretoria.
Cristiano, acho que você já cobriu bem. Só relembrar aqui, não tomar tempo de todos que estão acompanhando, mas nós temos duas políticas aprovadas pelo Conselho, disponíveis no nosso site de RI. Uma é de estrutura de capital, que define a alavancagem target da Klabin, bem como uma política de dividendos. Portanto, estão lá disponíveis na íntegra e qualquer dúvida, time de RI, eu estamos à disposição.
Obrigado. Então, Rafael, voltando para da diretoria, né? Então, antes de mais nada, faço uma deferência ao Flávio Deganutti, torcendo aqui para ele no desafio lá que ele vai enfrentar. e falar um pouco aqui da equipe interna e o que vem acontecendo nos últimos, eu diria, principalmente nos últimos 2 anos, mas isso a Klabin historicamente é uma empresa que tem um processo sucessório muito rico, cada vez mais estabelecido por meio de processos que diminui e relativiza as perdas individuais, né? E acho que a minha e outras sucessões que aconteceram na companhia nos últimos anos mostram, para ficar somente nos números, o crescimento substancial do resultado da companhia, né? Além não só em absoluto, mas em manutenção de margens e entrada de novos produtos, e isso tudo se deu por processos bem estabelecidos. Então, dentro desse contexto de sucessão, eu tenho aqui junto comigo a Ana Cristina, que é a nossa diretora de gestão. Se ela quiser complementar, ela fica à vontade. Mas como que a gente já vinha pensando a Klabin, rapidamente, eu de forma transparente, digo aqui para vocês. A Klabin saiu, eu tenho 12 anos de Klabin, amigos meus aqui têm 25 a 30 anos de Klabin aqui na própria diretoria, né? Olhando nessa perspectiva, pelo menos desses 12 anos, quando eu entrei na Klabin, a Klabin era uma empresa de 1 milhão e meio de toneladas. Depois ela trouxe, eu vou ser breve, mas trouxe duas máquinas, uma em Correia Pinto de Sacraft e uma máquina de reciclado no Nordeste, máquina essa super tecnológica à época, que foi importante pro desenvolvimento da hoje máquina 27, mas eu não vou entrar nessa discussão agora. Nós somos para 1 milhão e 700, e aí eu vou dar um salto desse 1 milhão e 700 lá em meados de 2011 e venho para agora 4,7 milhões de toneladas. Portanto, 1,7 para 4,7 milhões de toneladas. E dentro do... Eu comentei rapidamente que a gente tem focado muito em portfólio de produtos mais tecnológicos e o centro de Desenvolvimento Tecnológico da Klabin foi importante nesse processo. Mas eu trago agora, só para citar o mais recente, essa máquina de cartões, que, entre outros produtos, traz o cartão branco, trazendo uma maior complexidade comercial para a Klabin. A Klabin já era uma empresa, se vocês avaliarem a Klabin com todos os nossos pares globais, todos, né, vocês vão enxergar a Klabin dentro do negócio de celulose. Nós temos o fluff de fibra longa, produto esse homologado no mundo todo, nas grandes marcas. Depois temos a celulose de fibra curta, que tem uma característica importante de logística eficiente e infraestrutura logística bem estabelecida, que a Klabin domina. Depois, na área de papéis, como vocês bem sabem, uma complexidade de produtos que vai desde os produtos para cerveja, leite ou alimentos líquidos, até a produtos gerais de itens de supermercado, etc. Quando vai para a área de papéis craft, vocês conhecem muito bem a complexidade do mundo de papel ondulado no mundo, e a Klabin ela hoje abastece papéis para várias regiões do mundo. E, por fim, a nossa área de sacos, que tem uma característica muito especial de atuar no passado na construção civil brasileira, mas hoje com quase 50% do seu volume indo principalmente para a América do Norte, mas para outras regiões do mundo, com produtos não só para a construção civil, mas para miscelâneas, como nós chamamos em geral, que vai de semente a café para o Brasil e para outras regiões do mundo. Portanto, eu quis trazer essa complexidade para dizer que de 1,7 milhões que era lá em meados de 2011 para 4,7 milhões e com a diversificação de produto, a gente havia discutido com a nossa área de gestão e compartilhado com a diretoria executiva da Klabin que a gente iria focar mais nessa nas estratégias comerciais da Klabin, dando foco a isso que é tão valioso, que é essa administração de negócio de nichos para preservação de margem, e trazer a área industrial mais técnica para o mesmo âmbito de discussão semanal dessa diretoria executiva. Daí eu chego em dois nomes, e aí eu encerro essa participação longa sobre a diretoria, trago o nome do Ricardo Cardoso e do Michael Souza, ambos com 25 anos de experiência na companhia, engenheiros de primeira linha, no sentido de implementação de projetos dentro da Klabin, das principais máquinas da Klabin, formados na Klabin, com a cultura Klabin de segurança, eficiência operacional. A gente, isso dentro da Klabin já havia sido tratado que a área industrial, portanto, teria reporte direto para a diretoria geral, bem como as diretorias comerciais, alçada a essa nova complexidade que a gente falou de abrangência mercadológica e também, obviamente, de pretensões futuras da Klabin, seriam separadas. Portanto, nós temos a diretoria industrial agora e temos as diretorias comerciais, e os nomes, como vocês bem sabem, são nomes sem nenhum exagero, um dos grandes nomes do mercado, tanto em celulose quanto em papel, o Nicolini na área de celulose e obviamente, o José Soares, que todos conhecem, profissional de décadas do setor, conhecido no mundo todo no setor. Então, trago essa rápida deferência ao Flávio para que ele tenha sorte lá, mas faço principalmente uma deferência ao processo de sucessório da Klabin e aos processos estabelecidos como um todo na nossa companhia, que faz com que, mesmo quando haja essas mudanças, a companhia segue na sua estratégia desenhada junto ao Conselho de Administração com o mesmo nível de entrega que vinha fazendo. Peço desculpa pela resposta longa, mas eu acho que a gente não havia ainda falado sobre esse assunto. Obrigado, Rafael, pela pergunta.
Obrigado, Cristiano e Ivo.
A nossa próxima pergunta vem de Leonardo Correia, Banco BTG Pactual. Por favor, Leonardo, pode prosseguir.
Tudo bem, pessoal? Bom dia a todos. Eu vou concentrar minhas perguntas no mercado mesmo. Primeiro ponto sobre cartões...
Leonardo, desculpa, Oi? Eu vou pedir para você falar um pouco mais alto, está bem baixo aqui para a gente, por favor.
Tá, vocês estão me ouvindo agora? Estou tendo algum problema de áudio hoje.
Agora estamos ouvindo.
Tá, bom, perdão, Cristiano. Só sobre cartões, para começar o nosso bate-papo sobre o mercado, tá, Cristiano? E no Ulisse, eles colocaram que vocês estão vendo algum sinal de fraqueza nesse mercado. E, enfim, um mercado que a gente, às vezes, tem menos informação do que gostaria. Queria que você pudesse elaborar um pouco mais o que vocês estão vendo exatamente, quais sinais que estão preocupando. Acho que ajudaria. E a segunda pergunta para o Nicolino, com relação à celulose, né? Acho que a gente não tocou ainda muito no cenário aqui no call. A gente viu claramente um low de preço lá nos 470, $480 na China, né, de vida curta. Um nível de pressão máximo, né, assim, para boa parte dos players da indústria. Esse cenário já, de certa forma, mudou. Acho que aquele sub-500 parece muito improvável. Teve três anúncios de aumento de preço em junho. Em julho, aparentemente, não pegou, né, não colou totalmente. E mais um aumento agora dos players para agosto, para tentar, vamos dizer, recuperar o que não foi passado em julho. Mas um preço que caminha aí para os seus 130, 140, talvez. Eu queria te perguntar, Nicolino, se você está enxergando esse nível como talvez algo que possa se sustentar nos próximos meses, ou você está com uma cabeça um pouco diferente. E por quê? Obrigado, pessoal. São os dois perguntas.
Obrigado, Obrigado, Leonardo. Então, tá bom, eu vou passar direto para o Soares, então. A gente começa a falar de cartões, depois o Nicolini entra falando do mercado de celulose.
Bom dia, Leonardo. Obrigado pela pergunta. Desculpe pela voz, que eu estou um pouco gripado. Em cartão, o que a gente observou, uma acomodação de demanda do primeiro trimestre para o segundo trimestre, né? Entretanto, a gente já começa a perceber uma melhora no cenário para o terceiro trimestre, que geralmente é o trimestre mais ativo, de maior demanda, tanto no mercado interno como no mercado internacional. Aqui no Brasil, a gente também sentiu um pouco mais, no segundo tri, uma presença maior de produtos importados, principalmente da China. Esse cartão não concorre direto com os produtos da Klabin, mas, de certa forma, acaba atrapalhando um pouco e dá essa sensação de mais competitividade, né? Entretanto, a gente conseguiu manter os níveis de preço, de certa forma, resilientes, tanto no mercado internacional como aqui no mercado interno. Foi um pouco esse o cenário vivido no segundo tri. E para o terceiro, a gente agora começa a ter essa perspectiva de maior demanda, né?
E Nicolini, agora, por favor.
Bom dia, Leonardo. Obrigado pela pergunta. Léo, na realidade, a gente começa a ver alguns pequenos sinais positivos vindo da China, a despeito dos estoques nos portos ainda estarem em patamares elevados, que a gente notou que esse giro de estoque ele está maior hoje do que alguns meses atrás. Isso por conta de duas vertentes, né? Uma é por conta da produção doméstica de papel, que tem melhorado face a uma demanda um pouco melhor nesses últimos dois meses. A gente chegou a ver também alguns anúncios de aumento de papéis não revestidos, por exemplo, né? Em um mercado de ivory board, que segue numa tendência de alta. A outra vertente está relacionada com uma recomposição de estoque, lembrando que o estoque na mão, estoque de celulose na mão dos produtores de papéis, ele é considerado ainda baixo. Então a gente enxerga um pouco de recomposição desses estoques, mas vale sempre ressaltar que o estoque de produtos acabados ele permanece em níveis normais. Estamos confiantes com relação à implementação desse preço de agosto, nada mais é que o anúncio de preço que foi feito em julho, implementado em duas etapas, ou seja, 15 dólares que foram implementados em julho e mais 15 dólares que serão implementados agora em agosto, trazendo o preço da fibra curta para o patamar de 530 dólares CIF Porto China.
Está ótimo. Obrigado,
senhor. A nossa próxima pergunta vem de Thiago Lofiego, do Bradesco. Por favor, Thiago, pode prosseguir.
Obrigado, bom dia a todos. Primeira pergunta, voltando na alocação de capital, Cristiano, só para ir um pouco mais no específico aqui, né? Vocês tinham mencionado que o capex por tonelada que vocês estavam observando no mercado era muito mais alto do que vocês julgavam razoável para dar start numa nova onda de investimentos aí na Klabin, né? Eu queria entender como é que vocês estão observando essa variável, né? Se essa variável tem mudado para cima ou para baixo. E aí o timing de anúncio do próximo passo de crescimento da Klabin, vocês, né, se puder falar para a gente aqui mais meio do ano que vem, ou talvez não seja ano que vem, talvez seja 2025, enfim, só para entender um pouco a cabeça de vocês em relação a timing, mesmo que preliminar aqui. E a segunda pergunta em relação ao custo de madeira, no último tri, o custo, né, dentro da celulose, né, o custo de madeira aumentou para R$822 por tonelada. Eu queria entender se isso em linha com o que vocês vinham falando, né, de aumento, mas queria entender se esse patamar de 820, mais ou menos, é o novo nível que a gente deve observar para frente, ou se vocês esperam mais aumentos sequenciais aí nesse item. Obrigado.
Obrigado, Thiago. Então, olha só, para ser mais bem específico, como você trouxe, eu achei foi bom você trazer dessa forma. Não há nenhuma previsão de anúncio ou de estudo de projeto de crescimento nesse momento na Klabin. Nós, inclusive, a gente acompanha os custos de construção, assim por diante. Tenho aqui o meu diretor de projetos, o Rasolini, conosco. Ele pode complementar se achar. Mas, nesse momento, o foco absoluto é entregar bem a nossa máquina 28. A gente está bastante empenhado, inclusive com a área de projetos, para poder fazer daquele site uma referência mundial e, de fato, do ponto de vista de complexidade de máquinas, é. Então, tem ali investimentos que foram feitos e tem muito upside para vir daquele site. Hoje é o nosso foco absoluto nisso. E outros pequenos investimentos de continuidade que a Klabin tem. Então, portanto, hoje nós não estamos avaliando nenhum investimento orgânico da forma que normalmente a gente faz nos últimos anos. Foco nesse momento, além do que eu falei do ramp-up das máquinas e do próprio extrair o melhor resultado possível daquele site. Além disso, a gente tem um foco muito grande em produtividade, tá? Especificamente em custo fixo indireto. A gente vem avaliando toda a diretoria com as equipes, oportunidades, exatamente adequando a uma nova realidade que é de um período, obviamente. Nosso setor ele é de grandes ciclos, mas neste momento, ganhando produtividade e fazendo frente à competitividade que hoje se estabeleceu no mercado, talvez para os próximos de 6 a 12 ou eventualmente 18 meses. Nós estamos nos preparando do ponto de vista de eficiência e custo para um período de até 18 meses de mercado difícil. Tá? Então, o foco hoje é esse. Tá? Do ponto de vista de custo de madeira, o Francisco quer fazer um complemento. Estou abrindo aqui, tá? Só um momento, por favor.
Bom dia, Thiago, bom dia a todos. Com relação aí à inflação dos investimentos, acho que a gente tem enxergado sinais nos dois sentidos, né? Algumas commodities importantes na fabricação dos equipamentos têm cedido um pouco o preço, o valor no mercado internacional, como é o caso do cobre, como é o caso do minério de ferro. Mas, no entanto, a gente também vê outros sinais preocupantes, como a indústria dos semicondutores, né, tão importante nas nossas eletrônicas hoje, aí, nas nossas automações, e também as questões da globalização. Né? Há muito questionamento hoje sobre a forma e aonde os nossos equipamentos estão sendo fabricados. Né? A gente tem visto os anúncios, os valores dos investimentos, como o nosso, que foi de 12 bilhões aproximadamente, os novos estão vindo em casas muito mais altas. Então, o comprometimento hoje de um valor tão elevado, com equipamento sendo fabricado sem a garantia de uma entrega por conta de questões geopolíticas, também é uma preocupação bastante forte, né? E aqui no Brasil a gente ainda vê uma construção civil bastante movimentada, mas também vários cancelamentos de projetos no mundo todo. Então, acho que o momento é, como mencionou o Cristiano, da gente focar na questão operacional, na produtividade, no ramp-up do projeto, e a gente continua fazendo as nossas considerações aqui sobre potenciais, mas sem nenhum projeto sendo visto aí no curto prazo.
Perfeito, Chico. Obrigado. Marcos?
Thiago, sobre essa pergunta de custos, já tratarei ela de forma abrangente e provavelmente a gente já tira esse ponto aí e esclarece. Primeiramente, a Klabin vem entregando custos muito alinhada, ligeiramente abaixo do que o que a gente indicou no Klabin Day, no final do ano passado e no call passado aqui de resultados. Acho que isso é uma coisa que merece destaque. Quando a gente olha o custo caixa da celulose, o que a gente espera para o segundo semestre em custo caixa da celulose? Custo caixa da celulose no segundo semestre é no mesmo patamar que nós tivemos no primeiro tri deste ano, ok? E aí a madeira está dentro. Sobre a madeira, sem cravar um número específico, nós também temos comunicado com todos vocês já há algum tempo que o pico do preço da madeira, o pico do custo da madeira dentro dos nossos produtos, acontece neste ano, em 2023. Ele já aconteceu na prática em 2023, e ele fica nesse patamar 23 e 24, começando a primeira etapa de queda a partir de 25. Também já tivemos a oportunidade de explicar isso em várias oportunidades. Essa queda acontecerá ano a ano de 25 até 2033. Em relação ao custo caixa total da Klabin, tem um quadro no release onde a gente mostra isso bem claro, e foi aqui que a gente vem dando indicações para vocês desde o Klabin Day. O custo caixa total da Klabin por tonelada, nos primeiros 6 meses deste ano, ele cresceu 10%. Nós vínhamos falando de 2 dígitos baixo, a gente está em 10. Esse 10 é o teto que a gente enxerga para o aumento no custo caixa total por tonelada em 2023 versus 2022. A gente enxerga esse número agora de 1 dígito alto até 10.
Super claro, Ivo. Obrigado, obrigado, Cristiano. Obrigado, Francisco.
A nossa próxima pergunta vem de Caio Ribeiro, Bank of America. Por favor, Caio, pode prosseguir.
Bom dia a todos. Obrigado pela oportunidade. Em primeiro lugar, né, sobre os mercados de containerboard globais, né, onde a gente tem visto, né, os preços pressionados ao longo do ano, eu queria perguntar para vocês, né, se vocês enxergam alguma tendência de melhora na ponta, né? E se vocês puderem passar, né, uma cor também de como que vocês enxergam, né, a evolução de entrada de capacidade nesse mercado, de demanda, né, especialmente ao longo desse segundo semestre, ajudaria bastante. E aí, em segundo lugar, né, mudando o foco para a celulose, como é que vocês enxergam o ambiente de demanda nas diferentes regiões, especialmente na Europa e na China, né, e se isso justifica alguma mudança material, né, na estratégia comercial de vocês, né, para concentrar volumes em uma região ou outra? Obrigado.
Obrigado. Soares, por favor.
Oi, Caio. Bom dia. Obrigado pela pergunta. Então, se a gente olhar para preços de containerboard em geral, o que a gente percebe é uma estabilização nos preços, né? A gente veio com uma queda quase que contínua, né, desde meados do ano passado. Hoje, o cenário é um cenário de estabilização. Os preços chegaram a patamares que a gente já começa a ver, inclusive, capacidades sendo fechadas na América do Norte, porque os preços em algumas regiões chegaram a níveis inferiores ao custo caixa de produção de alguns fabricantes, né? Isso vem provocado fechamentos de capacidade. Da mesma forma, a gente enxerga também na Europa adiamentos de fábricas que estavam anunciadas, de novas capacidades, que estão, no momento, sendo postergadas ou até cancelados esses projetos, né? Então, o que se percebe é, então, um equilíbrio maior entre oferta e demanda, uma redução dos níveis de estoques. Aqui na América Latina, a gente passou quase um ano com a maior parte dos nossos clientes sobreestocados, gastando praticamente um ano aí para resolver essa situação de sobre estoques, e agora a gente percebe esse mercado voltando a comprar, né, e os preços começando a dar alguns sinais de recuperação. Ainda modestos, mas a gente já percebe uma melhoria nas condições de preço a partir dessa equalização dos estoques que estavam acima do normal, né, por um bom tempo.
Obrigado, Soares. Nico?
Caio, bom dia. Obrigado pela pergunta. Caio, a situação na Europa, ela é um pouco o oposto da situação que a gente vive na China. A gente tem um olhar um pouco mais atento e mais preocupante com relação aos desdobramentos do mercado de celulose e de papéis na Europa. Demanda segue bastante reprimida, níveis de estoques, de forma geral, tanto de celulose quanto de produtos acabados, permanece elevado. Todos os olhares para o gerenciamento da receita, como sempre, a gente tem algum grau de flexibilidade em mover volumes para diferentes regiões. E essa premissa ela é constante e vai permanecer também para o terceiro trimestre. Mas é o mercado hoje que mais preocupa. Estados Unidos, eu falo de mercado maduro de forma geral, mas nos Estados Unidos é um mercado mais concentrado no segmento de tixo, no nosso caso, então não tanta preocupação, mas Europa, de fato, é o mercado que segue mais desafiador do ponto de vista de demanda, tanto para papéis quanto para celulose.
Perfeito, obrigado, Soares e Nicolini.
A nossa próxima pergunta vem de Márcio Faridi, Goldman Sachs. Por favor, Márcio, pode prosseguir.
Bom dia a todos, obrigado pela oportunidade. Acho que a maioria das minhas perguntas foi respondida. Tenho dois follow-ups aqui. A primeira, sobre custo. Acho que a companhia tinha passado um aumento de custo para a gente no começo do ano, aí acima de double digits, né? Obviamente, a performance nos primeiros semestres foi bem melhor do que esperado. E a gente está vendo algumas matérias-primas aí também, principalmente diesel, químicos, voltando bastante, né? Eu sei que vocês comentaram um pouquinho de alguns custos que permanecem altos, só para entender se existe uma perspectiva do ano fechado, do lado de custos, pelo menos, muito melhor do que era esperado no começo desse ano. Eu lembro que no call do tri passado vocês comentaram que o guidance estava mantido ainda, mas só para tentar entender se está mantido mesmo. E a segunda parte é um pouco mais filosófica. Acho que na linha, o Cristiano comentou que a máquina nova 28 traz uma certa complexidade do ponto de vista comercial, logístico, que obviamente tem um lado bom, né? A Klabin consegue capturar margem nesses desafios e nessa complexidade, mas, por outro lado, o que a gente tem visto aqui de demanda, pelo menos de investidor, é que a Klabin também ficou mais complexa de analisar, né? Até por ter cada vez mais linhas de produtos e exposição a diferentes mercados. Então, a minha pergunta para vocês é como é que a gente pode descomplicar a Klabin, né? E mostrar a tese de forma mais limpa para os investidores. Eu já deixo aqui não sei se eu chamaria de sugestão, mas uma das coisas que a gente ouve bastante seria, acho que mais detalhes por business e por tipo de papel, do ponto de vista de disclosure, para a gente conseguir olhar um pouco mais de detalhes de diferentes linhas, né? Mas gostaria de ouvir de vocês também como que a gente pode vender uma tese descomplicada de Klabin, tá bom? Obrigado.
Obrigado, Farid. Marcos, ele vai explorar um pouco a parte de custo, depois eu volto nessa segunda parte.
Farid, você é bem específico, tá? Mas sim, a gente está vendo uma pequena melhora em relação à indicação que demos no Klabin Day e no primeiro trimestre. Mas é uma pequena melhora. Tentarei dar números aqui para ajudar. Como já comentei, o custo caixa da celulose que a gente espera para o segundo semestre do ano, é no patamar que nós tivemos no primeiro tri. Quando eu falo patamar, é muito, muito próximo. Em relação ao custo caixa total da Klabin, que esse sim falávamos de dois dígitos baixo crescendo no ano, e quando falávamos isso, imaginávamos algo de 12% a 13% de crescimento nesse custo por tonelada, a gente já enxerga o 10% que cresceu no primeiro semestre de 23 versus 22, como o teto. Então, hoje a gente enxerga isso no acumulado de 23, um dígito alto até 10%. Isso é sustentável por mudanças em alguns preços de alguns itens que utilizamos no nosso processo produtivo, bem como por diversas ações da companhia. Portanto, isso é assim estruturado.
Farid, eu achei ótima a pergunta. Eu até confesso para você que a gente faz constantemente essa reflexão sobre o como traduzir o que a gente, de fato, eu afirmo, eu acho que a Klabin é uma das empresas, olhando para os pares globais, pelo portfólio de produtos e mercados que a gente opera, eu acho que é uma das empresas mais complexas do mundo, sim. Mas eu vou tentar, pelo menos rapidamente aqui nesse contexto, mas a gente vai pensar em algo mais estruturado de como se comunicar com vocês e com o mercado em geral, mas eu vou tentar, vou me arriscar aqui em simplificar em como eu vejo a Klabin. E aí vamos ver se vocês olham da mesma forma, tá? Vamos lá. Hoje a Klabin, com esses 4,7 milhões de toneladas, então eu vou considerar só para efeito de conversa que a gente está com todos os ramp-ups das máquinas prontos, tá? A Klabin com 4,7 milhões de toneladas, ela é um terço, vamos falar assim, celulose, ela é um terço, eu vou chamar aqui, consumer, tá? Eu já vou dar nomes aqui de empresas para facilitar a nossa comparação, e ela é um terço cadeia de papelão do lado. Portanto, um terço, um terço, um terço, tá? Eu vou explorar cada um deles. Dentro do terço da celulose. Como vocês bem sabem, nós temos as três fibras, mas a principal fibra desse terço aqui da Klabin é o fluff do ponto de vista de resultado. E eu vou citar alguns nomes aqui, obviamente, respeitando os nossos pares globais, mas dentro desse nosso terço de celulose, eu diria que a gente tem talvez duas empresas, se vocês quisessem pensar de forma relativa, né? Olhando para o fluff, talvez um dos produtos de maior margem da Klabin hoje, exatamente a partir da eficiência, e vamos lembrar que a Klabin foi a primeira empresa a trazer e desenhar uma máquina específica para fluff no mundo. Né? Então, tem grandes players de fluff no mundo, eu vou citar, por exemplo, um IP, poderia citar outro, mas citando IP, nós estamos nesse mercado, que é um mercado de alto valor agregado, ligado a end-users extremamente exigentes, a Klabin homologada no mundo todo, e a Klabin tem, sem dúvida nenhuma, o melhor custo-caixa do mundo por eficiência tecnologia. Isso tem um preço, obviamente, isso está no ROIC da companhia, isso está no desenho da companhia, mas dentro desse, eu vou repetir, dentro desses 4,7 milhões, que um terço é celulose, dentro do terço da celulose, nós temos as três fibras, trago aqui como referência principal o fluff e trago a IP como comparação. Tá? Tão simples quanto isso. A outra parte deste terço que eu estou falando da celulose, poderia citar a própria Suzano, mas outras empresas do mundo, um produto onde a eficiência, o custo e uma boa infraestrutura logística, nós estamos falando de ter um SKU muito bem dimensionado na sua cadeia, e aí custo aqui, sem dúvida alguma, é o nome do jogo. Né? Dentro desse contexto da celulose de fibra curta, aonde a Klabin se diferencia? Tá? Eu citei a empresa que a gente eventualmente poderia ser comparado aqui. Dentro desse contexto, acho que a estratégia comercial que a Klabin vem adotando, claro que existe uma diferença óbvia de volume, né? Talvez nós estejamos comparando somente na celulose de fibra curta aqui, 1 milhão contra 10 milhões de toneladas, para o exemplo que eu trouxe aqui. Dentro desse milhão, a gente consegue, pela combinação de fibras e pelo próprio tamanho do negócio, escolher mercados, e aí entra exatamente a referência inicial que eu havia feito pela estratégia comercial do Nicolini, da área, de toda a área comercial, para poder ganhar, por meio de mix e inteligência comercial, o melhor preço possível, a melhor margem possível, e acho que isso vocês conseguem ver comparando preços médios da Klabin deste produto com os outros. Né? E dá para a gente ter essas duas referências, tanto no fluff quanto na celulose de fibra curta. Portanto, falei de um terço da Klabin. Ponto, parágrafo. Outro terço da Klabin. Eu chamaria a atenção, eu te chamei aqui de consumer, eu chamaria a atenção a Graphic Package. Né? Eu estou só fazendo a referência das empresas, né? Se eu tivesse que fazer um portfólio de produtos por meio de empresas aqui. Né? Inclusive, Graphic Package é essa que é cliente da Klabin. Né? A Graphic Package é uma empresa nos Estados Unidos, focado nos produtos diversos de cartão, especificamente, ou na sua grande maioria de fibra virgem. A Klabin só tem o cartão de fibra virgem. E o nosso foco principal são os alimentos líquidos e beverage. né? Então, quando olho os nossos produtos de consumer, a gente está nos produtos que a gente chama de high-end. Nós estamos no LPB e no CUK. E temos todos os outros produtos para food service em geral, principalmente com a entrada da máquina 28. Mas as grandes referências da Klabin no mundo são esses dois produtos no volume dessas máquinas de cartões e a partir dali todos os outros produtos feitos principalmente a partir de cartão fibra virgem. Citando a Graphic Pact de uma forma mais geral, mas poderia especificamente trazer no LPB a Stora Enso, como exemplo, ou eventualmente a própria Billerud, e no CUK, como vocês bem sabem, os americanos. Tá? Em todos esses produtos que eu citei até agora, eu estou falando do segundo terço da Klabin, em todas as comparações que eu estou colocando, a Klabin desempenha custos extremamente competitivos por meio de eficiência de volumes e máquinas, etc. O terceiro terço da Klabin eu vou chamar de cadeia de corrugados. Aí eu vou juntar somente aqui para efeito de explicação, depois o RI vai ter todo o trabalho de traduzir isso que eu estou falando, mas para o meu terceiro terço aqui, que é a cadeia de corrugados, nós temos toda a tecnologia que a gente tanto falou nos últimos anos do Eukaliner, papel de baixa gramatura, que trouxe diferenciais importantes para ganhos de eficiência na conversão dos nossos clientes, mas também temos os papéis de gramatura mais alta dedicados a produtos específicos, como frutas, dedicado a regiões do mundo, inclusive do Brasil e até abrangendo um pouco a América Latina em geral. A gente tanto tem uma especialidade muito grande para frutas, e aí vem esse papel mais pesado usando o Pinus em boa parte, como miolos muito tecnológicos, que a gente chama de semiquímico, que são específicos desse setor. Nós somos uma referência importante para esses papéis. No entanto, a gente enxerga essa cadeia de corrugado sempre com foco na integração na nossa própria área de embalagens. Tá? Então, nós temos, como vocês bem sabem, 1 milhão de toneladas de papelão do lado. Estamos aí, até faço aqui um parênteses rápido, a 30% do nosso projeto Figueira. Tenho meu diretor aqui da área de embalagens, se quiser me complementar, eu sempre gosto de trazer, caso eles queiram fazer algum complemento, mas temos o nosso projeto Figueira com 2 onduladeiras extremamente tecnológicas aqui no interior de São Paulo, vai trazer alta eficiência de conversão, isso está previsto para segundo trimestre do ano que vem. Então, dentro dessa cadeia de corrugados, a gente enxerga cada vez mais a Klabin integrando os seus papéis nas suas próprias embalagens e aí sim fazendo a venda da embalagem no Brasil e se pautando do preço de caixa no Brasil, que historicamente ele acompanha o PIB, mas nos últimos anos, e aí sim, em parte beneficiado pela própria, entre aspas, por favor, não me entendam mal, mas pelo próprio período aí da pandemia, aumenta os reais acima da inflação. Então, portanto, estabilidade de preços na área de embalagens, ganhos de eficiência pela redução da gramatura. A gente tem trazido, lembrando que embalagem é área, é metro quadrado, a gente tem trazido tanto a redução do custo de fibra por tonelada, quanto a gente tem trazido maior eficiência na conversão com mais área de embalagem produzida. Então, portanto, eu costumo me estender muito aqui nas respostas e levo umas chamadas de atenção aqui da minha turma. Então, portanto, a Klabin, eu diria da seguinte forma, são 1/3 celulose, foco principalmente no fluff, na eficiência e na inteligência comercial da nossa área de celulose, 1/3 consumer, high-end do setor, nas principais marcas do mundo e muito bem estabelecidos com contratos em média de 3 anos. E a nossa área, eu vou juntei aqui os papéis craft, seja essa craft, seja
seja o container board, junto com a nossa área de embalagens, que fazemos as caixas e os papéis. Então, assim, Farid, infelizmente a gente está no negócio e a gente acha isso tudo muito simples, mas certamente a gente pode achar uma forma de se comunicar melhor com vocês. A gente vai, sem dúvida alguma, por meio da nossa área de RI, pensar em formas mais didáticas de se explicar. Mas, enfim, obrigado aí, desculpa mais uma vez por uma resposta longa. Ok, desculpa a demora, a gente estava aguardando aqui a chamada para o encerramento, mas vamos então aqui para o encerramento. Quanto ao terceiro trimestre de 2023, mesmo sabendo que é um período sazonalmente melhor, ainda temos a percepção de que será desafiador. Dado esse contexto de mercado, nos manteremos vigilantes no foco da eficiência operacional, com controle de custos e otimização de mix de produtos e mercados. Além disso, continuaremos trabalhando com afinco no andamento das obras do projeto Figueira, citei há pouco vocês que estamos a 30% da obra, por hora no seu devido prazo de entrega, como citei também, segundo trimestre de 2024. E também no ramp-up e na qualificação dos produtos da máquina 28 junto aos nossos principais clientes. Agradeço a participação de todos e espero vocês na próxima divulgação de resultados da Klabin.
A teleconferência da Klabin está encerrada. Agradecemos a participação de todos. Tenham um bom dia.